no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Auxílio Brasil.
Pagamentos de novo programa social começam amanhã.
E vamos dar os detalhes do calendário de pagamentos em uma entrevista ao vivo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um país de oportunidades.
Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro quer reforçar parcerias econômicas com países da região.
E apresenta a empresários possibilidades de investimentos no Brasil.
O Brasil também está aberto aos senhores. Não faltam oportunidades.
Vacinação contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde amplia a dose de reforço para todos os brasileiros acima de 18 anos.
E reduz o intervalo para aplicação de dose adicional, Cleide Lopes.
Mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos para tomar a dose de reforço.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Começam amanhã os pagamentos do Auxílio Brasil, novo programa social do governo que reformula o Bolsa Família.
O objetivo do programa é reduzir a pobreza e a extrema pobreza no país.
O Auxílio Brasil também deve emancipar famílias beneficiárias por meio da transferência de renda.
Assim como já fazia com o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal é o banco que vai realizar os pagamentos do novo programa social.
E para dar mais detalhes do calendário de pagamentos, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gabriela.
Presidente, amanhã começa o pagamento do Auxílio Brasil. Todos os beneficiários do Bolsa Família migraram automaticamente, começam a receber o benefício?
Sim, muito importante. Nós mantemos o mesmo calendário, os 10 últimos dias úteis do mês. Então, começamos amanhã, no dia 17 de novembro, na quarta-feira. E vamos até o dia 30 de novembro, numa terça, para quem tem o final NIS zero.
Agora, presidente, o aplicativo Caixa Tem também pode ser usado para movimentar os recursos do Auxílio Brasil?
Sim, exatamente como no auxílio emergencial. Um ano e meio, então isso é um ponto importante de diferença, porque as pessoas já se acostumaram a utilizar. Então, sim, pode ser utilizado para pagar contas, para fazer transferências, usar como um cartão de débito.
Agora, presidente, os cartões para saque continuam os mesmos, as senhas também não precisam ser alteradas?
Exatamente. A Caixa realiza a operação do pagamento. Então, os cartões são válidos, as senhas são válidas.
Então, presidente, só reforçando, o pagamento começa amanhã e para os beneficiários com o número de identificação social final 1, é isso?
Perfeito. NIS 1, amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro. NIS 2, quinta-feira, dia 18 de novembro. Então, um dia útil por pagamento até chegar no dia 30 de novembro, uma terça-feira, para o NIS zero.
E o calendário de dezembro também já está disponível, né?
Sim, e muito importante, de janeiro a novembro, sempre são os 10 últimos dias úteis do mês. Só em dezembro que se antecipa uma semana. Ou seja, vai começar no dia 10 de dezembro, uma sexta-feira, para o NIS 1, e termina no dia 23 de dezembro, uma quinta-feira, para o NIS zero. E por quê? É sempre um dia útil antes do Natal.
Agora, presidente, os beneficiários também poderão consultar pelo aplicativo do Auxílio Brasil. Quem já tinha o aplicativo do Bolsa Família deve fazer uma atualização?
Sim. Existem três maneiras de graça e fáceis de poder ter todas essas informações. O aplicativo do Auxílio Brasil, e todas as pessoas que entrarem no aplicativo do Bolsa Família serão direcionadas imediatamente para baixar. O próprio Caixa Tem, que é como nós pagamos, e, muito importante, a Central 111, que recebeu quase 1 bilhão de telefonemas e é gratuita. Qualquer um desses três terão informação sobre o Auxílio Brasil.
Agora, presidente, quais são os canais de atendimento físico, né, pessoal, da Caixa para o Auxílio Brasil?
Continuaremos tendo as agências, mais de 4.200, as lotéricas, mais de 13 mil, alguns correspondentes, 2.500, e mais de 27 mil ATMs. Então, é a maior rede de pagamento física do Brasil, além do aplicativo Caixa Tem.
E durante o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa adotou novos horários de atendimento. Esses horários vão ser mantidos?
Ótima pergunta. A partir do dia 23 de novembro, terça-feira que vem, volta aos horários normais antes da pandemia. A maior parte abrindo às 10 horas, mas como nós temos fusos horários, a gente não quer colocar. Basicamente é o seguinte, é o horário de antes da pandemia, a partir da terça-feira que vem, dia 23 de novembro.
Presidente, no caso do Ministério da Cidadania incluir novos beneficiários no programa, eles automaticamente já recebem uma conta da Caixa para receber o pagamento? Como é que vai funcionar?
Sim, basicamente todas as pessoas no Brasil já têm uma conta do Caixa Tem, porque nós temos mais de 106 milhões de brasileiros. Então, provavelmente, sim. Se não tiver, será aberto de graça imediatamente. Isso é um ponto muito importante. Por isso que nós operacionalizamos o pagamento rápido. E lembrando que ano passado nós chegamos a pagar 90 milhões de brasileiros por mês. Logo, amanhã não teremos nenhuma questão operacional, porque é o que nós já fazemos há vários anos.
Agora, presidente, a Caixa é o agente pagador, né? Se as pessoas tiverem dúvidas sobre valores, composição do benefício, não é com a Caixa.
Exatamente, é com o Ministério da Cidadania, que é quem tem o mandato do governo federal de realizar toda essa política social. A Caixa cabe todos os meses, a partir das diretrizes do Ministério da Cidadania, organizar quem pode receber e o valor. Mas, de novo, toda a política social é organizada e coordenada pelo Ministério da Cidadania.
Presidente, como é que o senhor avalia o trabalho feito pela Caixa aí no pagamento do auxílio emergencial? Foram números assim astronômicos, né?
Eu não vi nenhum país do mundo realizar na velocidade que foi feito no Brasil, quando em 20 dias nós pagamos 50 milhões de brasileiros e encontramos 38 milhões de invisíveis. E todos recebendo pelo aplicativo Caixa Tem. Um reforço aqui é, da mesma maneira durante o auxílio emergencial, o único grupo que pôde sacar imediatamente nas agências lotéricas foi o grupo do Bolsa Família. Então, não muda nada. As pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, elas podem receber e movimentar pelo Caixa Tem, mas elas também podem receber imediatamente e sacar em todas as outras lotéricas, agências, correspondentes e ATM.
E, presidente, o senhor acredita que também foi uma oportunidade de inclusão bancária desses milhões de pessoas que passaram a dispor desses serviços financeiros?
Sem dúvida. Passaram a ter uma conta de graça, que receberam durante um ano e meio, e agora nós temos, inclusive, operações de crédito, de microcrédito. E, de novo, utilizando um banco, porque todas as operações do Caixa Tem tem a parte bancária, de crédito, de seguros, além do pagamento. E um ponto importante, cartão de crédito virtual, então você, de débito, desculpa. Você pode realizar o pagamento com o seu celular a partir do volume, do montante que você tenha recebido no Auxílio Brasil.
Agora, presidente, mudando um pouquinho de assunto, a Caixa também tem agora uma linha de financiamento de placas para residências, placas solares para residências, né, para gerar energia elétrica a partir do calor dos raios solares. Como é que vai funcionar?
Ela já está funcionando, é muito importante, porque, na verdade, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos emprestar, em especial no Norte, no Nordeste, no interior. Eu estava agora nesse final de semana e, por exemplo, para a parte de pescadores, para a questão, por exemplo, agrícola, isso é muito importante, porque você acaba tendo essa fonte de energia com uma redução muito grande do custo de produção. Então a Caixa espera que 1,5 milhão de pessoas, de famílias, possam ter acesso a essa linha ao longo dos próximos meses. É a linha com menor taxa do mercado.
E quem é que pode acessar esse financiamento?
Basicamente, qualquer pessoa terá uma análise da Caixa, mas não existe restrição. Ou seja, não é uma questão de que quem tem mais renda não pode tomar, quem tem menos renda terá uma análise de crédito. Isso é claro, mas qual é a grande vantagem? Como você tem as placas solares como garantia, por causa disso, essa taxa é a menor daquelas que a Caixa tem hoje em dia no mercado.
São os juros mais baixos do mercado?
São os juros
assim
mais baixos da Caixa, tem só o consignado, mas de qualquer outra linha de crédito pessoal, essa é a mais baixa do crédito pessoal normal.
E quais são as vantagens para quem vai adquirir, né, de ter essa energia solar em casa?
Excelente. Redução de ao redor de 95% do custo. 6 meses, são 60 meses no total, 5 anos, mas os primeiros 6 meses você tem de carência. Então você consegue que efetivamente, nesses primeiros 6 meses, você consiga não precisar desembolsar e com esta economia você acaba pagando ao longo do tempo.
Agora, presidente, a Caixa também tem uma novidade para o setor pesqueiro. Agora, os aquicultores de águas da União vão ter acesso a financiamento. Dá detalhes para a gente.
Perfeito. Este nós temos a partir do dia 17 de dezembro. Então, esta é fundamental. Na verdade, a gente trocou aqui. O do aquicultor já está valendo, e de placas solares nós já estamos recebendo a demanda, mas só vamos poder emprestar no dia 17 de dezembro. Então, 17 de dezembro, as placas solares, mas já podemos fazer as análises desde agora, 6 meses de carência e 5 anos de crédito. Para os aquicultores, já está valendo, e é uma outra grande novidade, porque nós não precisamos do título da terra. E é, até onde eu sei, o único banco que faz isso. Isso foi uma coisa muito importante, porque como a maioria não tem o título da terra, nós não conseguíamos antes fazer esse crédito. Então, uma revolução.
Agora, presidente, para quem é do setor pesqueiro e está nos ouvindo nesse momento e se interessa por esse financiamento, o que que a pessoa deve fazer?
Procurar a Caixa Econômica Federal. Nós estamos também com os lotéricos e CCAs, mas, de fato, essa é uma questão mais da Caixa Econômica Federal nas agências. Nós faremos isso pelo aplicativo Caixa Tem, por isso que nós temos essa questão específica. E o que que é um ponto muito importante? É algo que a gente pode fazer com velocidade. Várias das pessoas que vão tomar essa linha já são clientes do Caixa Tem. Então, essa é uma grande vantagem, como é a operação do microcrédito.
Agora, presidente, fim do ano está chegando e hoje começaram as apostas da Mega Sena da Virada. Qual que é a expectativa de premiação para este ano e como as pessoas podem fazer essa aposta?
Recorde, R$350 milhões. Eu, pessoalmente, acho que vai ser um pouco mais, mas a gente é banco da matemática e a expectativa é de 350 milhões. Ano passado nós batemos o recorde e efetivamente demonstra que a operação de loterias, a cada ano que passa neste governo, cresce. E cresce ao redor de 10, 20% se comparar antes da nossa gestão.
Agora, presidente, o que muita gente não sabe é que as loterias também têm um papel social importante, né? Parte do valor arrecadado é repassado para projetos e programas. Explica um pouquinho aí para o ouvinte.
Isso. Nós temos para a parte da cultura, para a parte da segurança pública, para a parte dos esportes paralímpicos, no próprio INSS. Então, nós temos ao redor de 48% do que é arrecadado vai para diversas ações sociais do governo federal.
Presidente, só reforçando, como é que a gente pode fazer para fazer a aposta na Mega da Virada?
Você pode ir nas lotéricas e tem também pelo celular. E ano passado nós fizemos R$325 milhões. Então, nós temos uma expectativa. Na verdade, nós temos a internet. A gente ainda tem uma discussão para fazer, por exemplo, pelo Caixa Tem. Isso tem muito mais a ver com identificação. Mas quem já tem a conta pode fazer na internet. Agora, são mais de 13 mil lotéricas pelo Brasil e já pode fazer a partir de hoje.
É isso aí, torcer. Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Muito obrigado, grande prazer estar com vocês e muito obrigado por esse espaço da Caixa Econômica Federal que vocês nos deram.
Momento Saúde.
Para reforçar a imunização dos brasileiros contra a Covid-19, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de mega vacinação.
Além de alertar sobre a importância de tomar a segunda dose, a partir de agora a dose de reforço vai ser ampliada para todos acima de 18 anos.
E tem outra novidade, o intervalo para aplicação da dose de reforço diminuiu de 6 para 5 meses.
A campanha lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde quer ampliar a vacinação contra o coronavírus no país. Mais de 21 milhões de pessoas ainda precisam voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância da vacinação.
Nós ultrapassamos os Estados Unidos
em relação ao percentual da população completamente imunizada, mas nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos aumento de casos.
Para reforçar a vacinação e o combate à Covid, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da dose de reforço para os maiores de 18 anos. Antes, a chamada terceira dose era destinada aos maiores de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. O governo também reduziu o prazo de 6 para 5 meses para aplicação dessa dose adicional. Com isso, a partir de agora, mais de 100 milhões de brasileiros estão aptos para tomar a dose de reforço. Rosana Leite de Mello, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, destacou a importância de seguir as recomendações para ter o esquema vacinal completo.
A imunização, ela veio nos trazer que nós diminuímos a quantidade da doença grave, consequentemente das internações e o óbito. Isso é um dos grandes ganhos.
O Ministério da Saúde também determinou que a vacina da Janssen, que era aplicada em dose única, deve ter uma segunda dose após um intervalo de 8 semanas. Reportagem Cleide Lopes.
A Polícia Rodoviária Federal apresentou hoje os resultados da Operação Proclamação da República.
Ao todo, foram feitas 41.528 autuações, a maioria por ultrapassagem em faixa contínua, seguida de condutores sem cinto de segurança. A boa notícia ficou com a queda no número de acidentes graves, de feridos e mortos nas rodovias federais em comparação a 2019, o último ano em que o feriado da Proclamação da República caiu em um dia da semana. O coordenador-geral de Segurança Viária substituto da Polícia Rodoviária Federal, M. Camargos, traz os números.
Esse ano tivemos um total de 779 acidentes, uma redução de 12% quanto aos acidentes graves. Foram 210 acidentes graves, uma redução também significativa de 9%. O número de feridos passou de 1.077 no período comparativo de 2019 para 888 agora na operação, uma redução muito considerável, principalmente no número de feridos, né, de 18%, e o número de mortos também com redução, dessa vez na casa de 3%, passando de 80 mortos para 78 no total.
Quase 8.500 policiais rodoviários federais trabalharam na Operação Proclamação da República. Mais de 142 mil veículos passaram por fiscalização e foram realizados 15.245 testes do bafômetro. 920 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool e 93 delas foram presas. Reportagem Luana Karen.
Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Bahrein.
Na capital, Manama, Bolsonaro participou de dois encontros, um comercial e outro para promover a liberdade de religião, e inaugurou a Embaixada do Brasil no país.
Esta foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro visitou o Bahrein. As duas nações já mantinham relações diplomáticas desde 1974. Mas até hoje, os interesses brasileiros eram representados pela embaixada que fica no Kuwait. A embaixada no Bahrein vai permitir intensificar os laços comerciais entre as duas nações. Atualmente, entre as nações do Oriente Médio, o Bahrein ocupa o quarto lugar em transações comerciais com o Brasil. Para o presidente Jair Bolsonaro, existe um grande espaço para ampliação dos negócios entre o Brasil e o Reino do Bahrein.
No momento, o nosso relacionamento, a nossa balança comercial é uma que das mais cresce em todo o mundo. E temos muito espaço pela frente. O que nos falta lá e o que falta aqui, nós podemos nos complementar. O Brasil também está aberto aos senhores. Não faltam oportunidades na infraestrutura, na defesa.
Depois de inaugurar a embaixada, o presidente brasileiro se reuniu com o rei do Bahrein, Hamad bin Issa al-Khalifa. O encontro foi no Palácio Real e marcou mais um passo do Brasil na aproximação com os países do mundo árabe. O presidente Jair Bolsonaro ainda participou da cerimônia de encerramento do encontro da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais. O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos e petróleo. Já o Brasil tem as vendas concentradas principalmente na área do agronegócio, com destaque para as carnes e grãos. No evento, os acordos que foram assinados podem ampliar ainda mais a relação comercial entre os países, como explica Osmar Schoff, presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.
Nós estamos renovando os nossos laços de amizade com o Bahrein, com a abertura da nossa embaixada, mas sobretudo também para abrir novas perspectivas para as exportações brasileiras para o Bahrein e trair investimentos do Bahrein para projetos importantes no Brasil.
No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica. O objetivo do centro é promover a liberdade de religião e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças. Do Reino do Bahrein, Maurício de Almeida.
E a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio começou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Em busca de parcerias econômicas, o presidente participou do Fórum de Investimentos no Brasil.
Um espaço de conexão entre investidores árabes, centenas de empresários brasileiros e o governo federal. O amadurecimento da relação entre os países foi o principal tema do fórum em Dubai. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a parceria beneficia os dois países.
A capacidade de investimento demonstrada aqui nos últimos 40 anos, criando toda essa riqueza a partir da reciclagem dos petrodólares, é o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos dessa parceria no Brasil.
O objetivo é fazer negócios, oferecer os nossos produtos e oportunidades ao mundo árabe. O alinhamento das participações comerciais dos árabes em empreendimentos brasileiros já pode ser visto em leilões recentes. O setor de indústrias também será beneficiado. E agora, segundo o presidente da CNI, Robson Braga, a tendência é se intensificar.
Agora, leilão de 5G, os portos, os aeroportos, as rodovias, são uma grande oportunidade de investimentos.
O presidente Jair Bolsonaro destacou potenciais de investimento.
O Brasil é um país que cada vez mais conquista a segurança e conquista credibilidade junto ao mundo.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a abertura de um escritório do turismo brasileiro em Dubai. Reportagem de Massoldi.
Há exatamente um ano, o Pix faz parte do dia a dia dos brasileiros.
E hoje entra em vigor uma nova funcionalidade do sistema.
Há cerca de um ano, Andréia Tavares aderiu ao Pix, sistema de transferência instantânea do Banco Central. Desde então, a atriz que mora em Maricá, no Rio de Janeiro, não quer saber de outra forma de pagamento.
Eu não preciso carregar carteira, eu não preciso ter a preocupação da pessoa não ter troco. Então, o Pix veio para facilitar a vida, não só minha, mas acho que de todo brasileiro.
Lançado em 16 de novembro de 2020 pelo Banco Central, o Pix permite transferir recursos em questão de segundos por meio do celular a qualquer hora do dia. O sistema é gratuito para pessoas físicas, por isso rapidamente ganhou espaço na preferência dos brasileiros. De acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central, mais de 104 milhões de pessoas já fizeram uma transferência ou pagamento via Pix e cerca de 8 milhões de empresas já aderiram ao sistema. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos, a ferramenta superou as expectativas.
O Pix caiu no gosto do brasileiro e seu uso se intensifica mês após mês. O Brasil é o país que teve a adoção de meios de pagamento instantâneo mais rápida do mundo, quando consideramos o número de transações per capita. A quantidade de Pix já supera a de outros meios tradicionais, como transferências intrabancárias, TED, DOC, cheque, boleto, cartão pré-pago e débito direto. Ficando atrás apenas de convênios de arrecadação, cartão de débito e cartão de crédito.
E para garantir a segurança de todos os usuários e transações, novos recursos vêm sendo implementados no sistema de pagamento instantâneo. Nesta terça-feira, entra em vigor o mecanismo especial de devolução, que vai agilizar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições envolvidas na transação. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo limita tempo de segurança e apoio a ex-governadores do Amazonas.
STJ decide que benefício fiscal para construtoras do Minha Casa Minha Vida dura até o fim da execução do contrato.
Operadora de plano de saúde é condenada por negar cirurgia bariátrica a uma paciente com obesidade.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do STF limita tempo de prestação de serviço de segurança e apoio a ex-governadores do Amazonas.
Segundo os ministros, os serviços devem se limitar ao fim do mandato subsequente ao exercido pelo político. Carolina Chaves.
A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele argumentou que a disponibilidade de servidores é um benefício vitalício, incompatível com a Constituição Federal. Aras também defendeu que a quantidade de até 10 servidores não é razoável em termos de moralidade constitucional. No Supremo, os ministros seguiram o voto da relatora da ação, a ministra Rosa Weber. Segundo a ministra, é inconstitucional o dispositivo que torna vitalício o benefício de serviço de segurança para ex-governadores. A relatora, no entanto, não acolheu o questionamento sobre a quantidade máxima de servidores. Segundo ela, essa disposição enquadra-se no espaço normativo conferido aos estados pela autonomia federativa.
O benefício fiscal para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida é aplicável até a conclusão das obras.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma construtora ajuizou ação contra a União e a Caixa Econômica Federal para manter o recolhimento de tributos no regime especial de tributação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que essa possibilidade permanece até o fim das obras contratadas. A primeira turma do STJ manteve o acórdão e negou o provimento ao recurso especial da União. O relator ministro Benedito Gonçalves registrou que a lei que trata do assunto definiu a contratação da empresa ou o início das obras até 31 de dezembro de 2018, como requisito para o pagamento unificado de tributos até a extinção do contrato celebrado e, no caso de comercialização da unidade, até a quitação plena do preço do imóvel.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um motorista do Rio de Janeiro que pediu reconhecimento de vínculo de emprego com uma empresa de aplicativo.
O motorista disse que foi desligado do aplicativo após pedir ajuda à polícia para tirar um passageiro sem dinheiro que se recusava a descer do carro.
Em primeira instância, o juiz concluiu não existir vínculo empregatício, já que o motorista tem autonomia para definir horários e aceitar corridas.
No TST, os ministros negaram o recurso apresentado pelo motorista porque a jurisprudência da corte proíbe o reexame de fatos e provas.
Justiça do Rio de Janeiro condena a operadora de plano de saúde a pagar R$8 mil de indenização a uma paciente que teve cirurgia bariátrica negada.
A mulher foi diagnosticada com obesidade mórbida, com comorbidades como esofagite, hipertensão arterial, diabetes e apneia do sono. Fábio Ruas.
O laudo médico apresentado no processo comprovou que a doença vem evoluindo ao longo dos anos e que a paciente fez outros tratamentos sem sucesso. Além disso, os relatórios psicológico, nutricional e cardiológico demonstram que ela se encontra apta para se submeter à cirurgia. Assim, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiram que a integridade da paciente foi afetada de modo significativo, já que ela ficou desamparada no momento em que mais necessitava de tratamento.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a condenação por falsa denúncia de violência doméstica feita por uma mulher contra o então companheiro.
Na primeira versão, a mulher disse que foi agredida fisicamente por ele, o que gerou a prisão em flagrante, instauração de inquérito policial e ação penal.
Mas a calúnia praticada foi comprovada pela própria confissão da mulher, que resultou na absolvição do então cônjuge.
A mulher foi então condenada pelo crime de denunciação caluniosa com pena de 2 anos de prisão, que foi substituída por 2 restritivas de direito.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova continuidade das normas excepcionais para a compra de vacinas. Especialistas cobram computador, treinamento e internet para professores e alunos da educação básica. PEC dos precatórios. Governo admite negociar mudanças para garantir a aprovação da proposta no Senado. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que garante a continuidade de normas excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19. Uma lei aprovada em março desse ano previa que essas medidas teriam prazo até 31 de julho, mas pela MP aprovada hoje, a lei passa a ter vigência enquanto durar a emergência de saúde pública declarada em razão da pandemia. Repórter Érica Christian.
A medida provisória prorroga a validade das regras excepcionais para a contratação de serviços e compras de vacinas, medicamentos e insumos relacionados à pandemia de Covid-19. Segundo o relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, essa simplificação vai valer enquanto estiver em vigor a portaria do Ministério da Saúde de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, o chamado ESPIN. Ele negou problemas de corrupção ao citar uma mudança feita pelos deputados que proíbe a atuação de intermediários nesses contratos e compras.
Com certeza vai minimizar o perigo da corrupção, da interferência, daqueles que sempre parecem se aproveitar. Né? A CPI da Covid deixou claro isso aí, quando sempre aparecia intermediário querendo ganhar dinheiro com isso.
Outra mudança feita pelos deputados autoriza a União a recontratar, renovar ou prorrogar por mais de um ano os contratos do projeto Mais Médicos. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, descartou a possibilidade de veto.
O governo tem o compromisso de não vetar essa renovação, essas prorrogações desses contratos. É a informação que acabei de colher junto ao Ministério da Saúde.
Aprovada pelo Senado, sem mudanças, a medida provisória segue para a sanção presidencial.
O uso do Fundo de Segurança Pública contra Mortes no Trânsito avançou na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é utilizar recursos do fundo para apoiar a construção, ampliação ou reforma de unidades de agentes de trânsito, além do treinamento desses profissionais. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, defende que o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública possa ser usado também na construção, ampliação e reforma de instalações de agentes de trânsito, aquisição de materiais e treinamento desses profissionais.
Esses recursos sendo aplicados no treinamento, na capacitação de todos os agentes de trânsito, eles vão contribuir muito com os bombeiros, com todo o setor de segurança também promovida pelo Estado. Eu acho que essa união, essa articulação e esse investimento, sobretudo para treinamento, capacitação e educação no trânsito, são fundamentais.
Para ter direito aos recursos, o Estado ou município precisa ter o órgão responsável pela segurança viária com os agentes de trânsito estruturados em carreira.
E a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a leitura do relatório sobre o projeto que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. A proposta cria um imposto de exportação de petróleo bruto. Antes de analisar o projeto, a comissão decidiu aprovar um convite aos ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para debater a alta da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A princípio, a audiência está marcada para a próxima terça-feira. Em audiência pública para debater os impactos da pandemia da Covid-19 no ensino, especialistas analisaram estratégias para recuperar as perdas na educação básica. Eles defenderam capacitação e infraestrutura nas escolas. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
A coordenadora do Fórum Nacional de Educação do Campo, Clarice Santos, declarou que a postura do Estado na pandemia de Covid-19 excluiu as comunidades rurais, como extrativistas, quilombolas, agricultores, ribeirinhos e indígenas, do acesso ao ensino pela falta de tecnologia. Para garantir o alcance e a regularização dos estudantes, ela defendeu o fornecimento gratuito dos equipamentos para aulas remotas. E para evitar a evasão escolar, o diretor da Educafro, Frei Davi Santos, pediu a criação de bolsas de estudo para jovens negros, além da instituição de aulas via televisão ou rádio e a flexibilização do calendário escolar. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destacou que é preciso ter um olhar especial para populações que possuem um histórico de segregação social para garantir a educação de qualidade.
São populações que merecem de todos nós um olhar muito especial, concentrado, uma história de marginalização para as quais temos que trabalhar para que o direito à educação de qualidade aconteça.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, avaliou que a pandemia evidenciou a desigualdade social no país.
A crise sanitária teve o aspecto positivo de trazer à luz a situação de desvantagem educacional que é causada pela pobreza material e que atinge uma parcela expressiva da nossa população em idade escolar, que a maior parte dessa juventude é constituída principalmente por crianças e adolescentes afrodescendentes que perfazem a maioria dos brasileiros vivendo na linha de pobreza.
O governo admitiu negociar mudanças na PEC dos precatórios para garantir a aprovação da proposta e o pagamento do Auxílio Brasil. Senadores contrários ao texto defendem um remanejamento dentro do orçamento para bancar o novo programa social. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a PEC dos precatórios poderá ser votada na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Ele se reuniu com os senadores José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, autores de propostas alternativas, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O governo corre contra o tempo porque, ao adiar o pagamento de precatórios e ampliar o teto de gastos, terá recursos para bancar o Auxílio Brasil. Fernando Bezerra Coelho admitiu mudanças na PEC para garantir a sua aprovação nos próximos dias.
Nós vamos aprofundar a discussão dentro do governo em relação às sugestões que foram trazidas, como também deixamos algumas sugestões para análise dos senhores senadores e que esperamos podermos avançar nessa questão.
Ao defender a criação do Auxílio Brasil, o senador José Aníbal afirmou, no entanto, que não será necessário adiar o pagamento dos precatórios e ampliar as despesas públicas.
Nós queremos imediatamente criar as condições para pagar o auxílio emergencial de R$400 por mês. Isso é um propósito absolutamente comum. Conversamos com o líder sobre a busca desses recursos.
Entre os destaques das propostas alternativas está o remanejamento de verbas dentro do orçamento para pagar o Auxílio Brasil com dinheiro das emendas parlamentares.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um balanço da participação brasileira na COP26. Temas como desenvolvimento sustentável, agricultura de baixo carbono, energia renovável e, especialmente, o desmatamento ilegal foram destacados pelo presidente. A reportagem é de Pedro Pincer.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, terminou na última sexta-feira em Glasgow, na Escócia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que esteve no evento, fez um balanço da participação brasileira na conferência, onde foram abordados, junto à comunidade internacional, temas como desenvolvimento sustentável, agricultura de baixo carbono, energia renovável e, especialmente, o desmatamento ilegal.
Enfatizamos a necessidade de combater o problema grave que temos do desmatamento ilegal, que tem prejudicado o meio ambiente, mas também a imagem do Brasil e os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Enfatizamos que temos ampla legislação a respeito e defendemos a necessidade de que as leis sejam cumpridas no Brasil.
Pacheco informou que o Brasil, em conjunto com mais 100 países, comprometeu-se a contribuir para uma redução de 30% nas emissões globais de metano até 2030, sobre o nível observado em 2020, o chamado Acordo do Metano. O presidente do Senado disse que a Casa tem um papel central para que a pauta ambiental seja uma prioridade brasileira. A próxima cúpula do clima será realizada em novembro de 2022, no Egito.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares fazem balanço sobre participação do Brasil na COP26.
Deputados divergem sobre idoneidade das emendas de relator do orçamento.
O Congresso deve apresentar embargos de declaração no STF sobre decisão.
Boa noite. Na última semana, o STF suspendeu o pagamento de recursos provenientes das chamadas emendas de relator. O assunto é polêmico e dividiu a opinião dos parlamentares. A matéria do repórter Luiz Gustavo Xavier mostra quais devem ser as providências tomadas pela Câmara e pelo Senado.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso Nacional deve apresentar embargos de declaração após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu na semana passada o pagamento das chamadas emendas de relator geral do orçamento. Segundo Lira, após a publicação do acórdão da decisão do STF, o Congresso vai apresentar medidas efetivas que tragam mais transparência para o pagamento dessas emendas e demonstrar os problemas causados pela paralisação do orçamento. O embargo de declaração é uma espécie de recurso à decisão judicial com a finalidade de esclarecer eventual contradição ou omissão. Segundo Lira, os embargos de declaração vão deixar mais clara essa discussão sobre o que fazer com o orçamento da União. Ele concedeu entrevista nesta terça-feira à rede de televisão CNN. Lira está em Lisboa, participando do 9º Fórum Jurídico Brasileiro.
São bilhões de reais ainda em execução, não é? Na saúde, na educação, na infraestrutura. Tudo isso parado numa decisão preventiva, mas um pouco preocupante. A preocupação nossa é que qualquer 10, 15 dias nesses prazos de final do ano, emendas do ano passado, emendas desse ano, emendas que ainda serão apresentadas, podem não ter a sua efetividade, prejudicando milhares de municípios e milhões de brasileiros.
Na avaliação do presidente da Câmara, as emendas de relator são mais transparentes do que aquelas de programação dos ministérios, que eram utilizadas segundo critérios discricionários do Executivo. Lira destacou que as emendas de relator têm indicações claras para onde vão, quais são os valores pagos e com o acompanhamento da fiscalização de órgãos de controle.
Se houver algum mal feito, Polícia Federal e órgão de controle para isso. Mas dizer que não tem transparência, é isso que nós estamos alterando na Resolução 01, de agora para frente, porque não é possível fazer para trás, porque a autoria é do relator-geral, que o relator-geral coloque no sítio do site da Comissão Mista de Orçamento aquela emenda que ele está atendendo, de onde veio o pedido. Então, é mais um elemento para demonstrar com muita calma de que não há essa exasperação, dessa crise a respeito do orçamento, porque isso é factóide. As votações na Câmara e no Senado, elas se dão por composição política de base de apoio e não por liberação e pagamentos de emenda, isso que fique claro.
Arthur Lira também afirmou que não vê mobilização nem do governo nem da sociedade para enfrentar o tema da reforma administrativa neste ano, embora o texto da proposta esteja pronto para ir ao plenário. Lira também cobrou mais empenho para completar o ciclo de reformas, como a votação da reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Célio Moura, do PT do Tocantins, elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu as emendas de relator. Segundo o parlamentar, a sentença impede que deputados da base governista utilizem de forma eleitoreira recursos destinados à melhoria de vida da população.
Célio Moura também critica a aprovação da PEC dos precatórios. Ele acusa o governo federal de usar a aprovação da proposta para direcionar 40 bilhões de reais para deputados da base governista.
De acordo com Joseildo Ramos, do PT da Bahia, quando se permite que parlamentares recebam dinheiro em troca de apoio ao governo, todo o processo legislativo se torna ilegítimo.
Joseildo Ramos ressalta ainda que os recursos que vão financiar o Auxílio Brasil não estão previstos na proposta, o que, na visão do deputado, vai gerar um déficit aos cofres públicos e aumentar a inflação do país.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, rebate a acusação de que a aprovação da PEC dos precatórios foi usada como moeda de troca para beneficiar a base governista na Câmara. Segundo ela, não existe um orçamento secreto, mas a destinação legal e regimental de emendas para estados e municípios de diversas partes do país.
Alê Silva ressalta que todos os recursos liberados por meio de emendas são publicados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência.
Política.
Na última semana, a Câmara aprovou em segundo turno a chamada PEC dos Precatórios, que limita o pagamento de dívidas judiciais devidas pelo governo federal. Deputados da oposição protestam contra a aprovação da proposta.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que a PEC dos Precatórios não cria o Auxílio Brasil, não prorroga o auxílio emergencial, nem aprova o repasse de recursos para a população mais pobre. Segundo ele, a iniciativa apenas autoriza o governo a protelar suas dívidas já definidas judicialmente.
Jorge Sola também se manifesta contra o aumento da taxa de juros promovido pelo Banco Central. De acordo com o parlamentar, a medida vai render 400 bilhões de reais para os donos de instituições financeiras, 10 vezes a mais o valor que o governo vai gastar com o Auxílio Brasil.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, alerta que a aprovação do Auxílio Brasil significa a retirada de benefícios sociais de 22 milhões de brasileiros.
Além disso, Helder Salomão afirma que muitos brasileiros que aguardaram por anos o pagamento dos precatórios terão que esperar ainda mais para receber o que já é direito deles.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo Bolsonaro cometeu um erro ao acabar com o Bolsa Família e substituí-lo pelo Auxílio Brasil. Segundo o deputado, o programa não possui viabilidade orçamentária e fiscal.
Reginaldo Lopes também culpa o governo federal pelo descontrole no preço dos combustíveis. O deputado critica o que chama de dolarização da economia nacional, pois atualmente o preço de vários produtos brasileiros depende da cotação da moeda norte-americana, inclusive a própria gasolina.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, destaca que o novo programa do governo Auxílio Brasil vai provocar a exclusão de 22 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família ou o auxílio emergencial.
Frei Anastácio Ribeiro também acusa o presidente Bolsonaro de dificultar a fiscalização trabalhista ao reduzir os recursos destinados ao fortalecimento dos órgãos fiscalizadores. O deputado avalia que, dessa forma, os infratores ficam livres de punição e os trabalhadores mais vulneráveis são massacrados.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, explica que a filiação do presidente Bolsonaro ao PL é uma maneira de se manter vivo no sistema político brasileiro. O parlamentar argumenta que o presidente tem que se associar a uma legenda que possa garantir uma estrutura consistente para ele nas eleições do ano que vem.
O Tony de Paula observa que é preciso ser pragmático na política e que na disputa pelo poder só sobrevivem aqueles que jogam de acordo com o manual político.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca que há 2 anos o ex-presidente Lula era libertado da prisão. Segundo ela, a liberdade do líder petista trouxe a esperança de mais justiça social para o povo brasileiro.
Benedita da Silva classifica como vexame a participação de Jair Bolsonaro na última reunião do G20. Segundo ela, o presidente da República ficou isolado de outros chefes de Estado, prejudicando o diálogo do Brasil com outros países.
Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, registra visita ao assentamento do MST Jaci Rocha, em Prado, na Bahia, onde participou de encontro com lideranças políticas e de movimentos sociais.
Orlando Silva reafirma seu compromisso com a luta pela reforma agrária e pela defesa dos povos tradicionais e quilombolas e destaca o filme Marighella, do diretor Wagner Moura. Segundo o deputado, o longa-metragem traz uma mensagem de esperança e de força para lutar pela reforma agrária e pela democracia.
Economia.
Léo de Brito, do PT do Acre, reclama da ausência do ministro Paulo Guedes, convocado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para esclarecer a existência de contas em paraísos fiscais. Para o deputado, o ministro não compareceu porque, além do escândalo das offshores, é incapaz de explicar os fracassos sucessivos da economia brasileira.
Léo de Brito afirma que o ministro não consegue enxergar o Brasil real, onde o valor da cesta básica subiu 30%, a inflação ultrapassou os 2 dígitos, os juros básicos devem alcançar os 8,75% e a gasolina aumentou 73%.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende que o valor do benefício destinado às pessoas inscritas no Cadastro Único seja de R$ 500. Ele argumenta que a pandemia ampliou as desigualdades sociais, a inflação corroeu o poder de compra da população e agora a solução para a fome é a mais urgente de todas as medidas.
Sidney Leite alerta, no entanto, que a renda mínima deve vir acompanhada de uma política transversal que possibilite as famílias saírem da miséria. Para ele, a grave situação do país é fruto de sucessivos erros na condução da política econômica, de problemas fiscais e da dívida pública.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra a realização do 10º Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social em Manaus, que debateu projetos ambientais voltados para a regularização fundiária de comunidades que vivem e trabalham em áreas de conservação.
José Ricardo destaca também a realização do workshop sobre pesquisa e agricultura familiar, que discutiu alternativas para o setor no pós-pandemia e tecnologias de sustentabilidade com foco na alimentação para combater o avanço da fome e a Jornada Mundial dos Pobres, realizada pela Arquidiocese de Manaus.
E o do Rocha, do MDB, registra o aniversário de 27 anos de emancipação política e administrativa de 19 municípios maranhenses, completados em 10 de novembro.
E o do Rocha parabeniza as cidades de São Francisco do Brejão, Água Doce, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, São João do Paraíso, Campestre do Maranhão, Cidelândia, Buritirana, Fernando Falcão, Itinga, São Pedro dos Crentes, Lago dos Rodrigues, Matões do Norte, Governador Edson Lobão, Ribamar Fiquene, Senador La Roque, Milagres do Maranhão, Genipapo dos Vieiras e São Pedro da Água Branca.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL, acusa o governador de São Paulo, João Dória, de não cumprir as promessas de campanha e de retirar mais direitos dos policiais militares ao sancionar lei que muda a remuneração dos servidores.
Segundo o Coronel Tadeu, os representantes dos setores da segurança pública paulista estão descontentes com o tratamento dado pelo governador à categoria e não vão apoiá-lo nas próximas eleições.
João Daniel, do PT, pede que a Secretaria de Segurança de Sergipe apure as cenas de violência protagonizadas por policiais militares durante o Sarau da Juventude Negra. O evento é realizado há vários anos embaixo da ponte que liga Barra dos Coqueiros a Aracaju.
Segundo João Daniel, é inaceitável que a polícia faça uso de sua força para aterrorizar a população. De acordo com o deputado, a ação violenta dos PMs desmoraliza a segurança pública do país, destruindo seu papel fundamental de proteger os cidadãos.
Cultura.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, participou de evento chamado Duelo da Fronteira, no município de Guajará-Mirim. Ao elogiar os organizadores, o parlamentar destaca que o evento é importante para a cultura do boi bumbá e para a geração de emprego e renda na cidade.
Coronel Crisóstomo também lamenta a morte da cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente de avião no último dia 5. O deputado enaltece a carreira da artista e diz que ela é uma das responsáveis por colocar a mulher no protagonismo da cultura brasileira.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, considera que ainda é cedo para se falar em liberação de festas de fim de ano e carnaval. O deputado se diz preocupado com a postura de alguns prefeitos que, segundo ele, têm incentivado a população a flexibilizar o isolamento social nas celebrações de Natal e Ano Novo.
Gilberto Nascimento afirma que o carnaval de 2022 pode ficar conhecido como o Carnaval da Morte, já que novas formas da Covid têm sido descobertas, deixando incertezas quanto ao fim da pandemia. Ele pede que as autoridades repensem a situação e suspendam as comemorações.
Meio Ambiente.
A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP26, terminou oficialmente na última sexta-feira. O repórter José Carlos Oliveira fala sobre as tarefas que devem ser cumpridas agora pelo Brasil.
Deputados que participaram da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Escócia avaliam a participação do Brasil e apontam o dever de casa do país a partir de agora. A COP26 reuniu quase 200 países em busca de ações efetivas para a redução das emissões de gases poluentes e do ritmo acelerado de aquecimento global. Houve acordos não obrigatórios em torno de desmatamento zero e redução de 30% nas emissões de gás metano até 2030, além de pactos por recuperação florestal. Por outro lado, ainda persistem alguns entraves entre países ricos e em desenvolvimento quanto aos mecanismos de financiamento dessas ações e quanto à efetiva redução do uso de carvão e de combustíveis fósseis, que estão na lista dos principais causadores do efeito estufa. O Brasil atualizou sua NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada, ou seja, a meta voluntária de redução das emissões de gases poluentes. A previsão de corte nas emissões passou de 43% para 50% até 2030. O país também reafirmou a meta de neutralidade climática até 2050. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, foi à Escócia e avalia melhora na imagem internacional do Brasil em relação ao meio ambiente.
O mundo viu o Brasil nessa COP com melhores olhos, até porque de 2019 o governo brasileiro só dizia o seguinte: nós vamos preservar se vocês nos pagarem. Então agora não, o Brasil reconheceu que nós temos problemas a serem resolvidos, o principal deles é o desmatamento, não é um protagonista, como já chegamos a ser, mas cumpriu o dever de casa tecnicamente e agora precisa, além de ter as metas, é preciso ter estratégia e ter recursos.
Também presente em Glasgow, o coordenador da Frente Parlamentar em Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, criticou o governo brasileiro por, segundo ele, levar para a COP26 um estande privatizado por corporações do agronegócio e da indústria. Tato disse que a imagem do Brasil também piora por causa da crescente devastação dos biomas, sobretudo na Amazônia, onde o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acaba de registrar recorde na série histórica de outubro, com 877 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento.
Tem até uma placa na própria estande do Brasil, da Confederação Nacional da Agricultura e da Confederação Nacional da Indústria. Está tentando passar uma imagem que está fazendo tudo de acordo com aquilo que o Brasil assumiu de compromisso internacional, mas o mundo inteiro não acredita, porque todos vêm acompanhando o aumento de desmatamento e de queimadas e de invasões nas terras indígenas, nos territórios quilombolas, nas unidades de conservação. E aí, não adianta tentar mostrar uma coisa que a realidade aqui não corresponde.
Durante a conferência climática, a liderança da minoria na Câmara manteve debates com parlamentares da oposição e representantes de movimentos sociais presentes na Escócia. A COP26 também serviu para que os parlamentares apresentassem suas propostas para ajudar o país na superação dos desafios climáticos. O deputado Zé Silva debateu seus projetos sobre selo verde para certificar produtos agrícolas originários de propriedades que preservam o meio ambiente e de patrimônio verde, que dá valor econômico a áreas ambientalmente preservadas. Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, debateu sua proposta que inclui os compromissos com a segurança climática e o meio ambiente ecologicamente equilibrado na Constituição Federal.
Se a economia brasileira quer permanecer em pé, nós precisamos que a questão ambiental seja levada a sério. E não é ser levado a sério para dizer que é proibido tudo, que não pode nada. Eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha.
Vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, já é autor da proposta de regulamentação do mercado de carbono no Brasil, um dos principais temas da COP26. Em Glasgow, Ramos apresentou um anteprojeto para a criação da futura lei do bioma amazônico, a exemplo do que já acontece com a lei da Mata Atlântica.
E eu penso que essa lógica de proteção da Amazônia, ela tem necessariamente uma característica administrativa. Nós precisamos recompor os nossos órgãos de fiscalização ambiental, mas ela tem essencialmente um componente econômico. Nós precisamos encontrar mecanismos de geração de riqueza a partir da floresta em pé.
A próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP27, será em novembro de 2022, no Egito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu
A voz do Brasil. Boa noite.